Говорит Москва. Fala Moscou. São 5 horas e 8 minutos da manhã. Horário de Moscou. 11 e 8 de Brasília. A gente escolheu começar mais cedo, mas estava difícil. Hoje a gente fez algumas publicações e uma passadinha assim no que a gente publicou.
E logo vamos falar.
Depois a gente vai falar sobre a questão dos 60 anos do golpe militar no Brasil. Então, fala Sofia, bom dia. Sofia, bom dia, cada dia mais linda.
Bom dia a todos. Todavía com muito sonho. E vamos
isso
a partir.
Você tem o dia inteiro.
Tem mais um sono. É uma notícia muito importante por lo que ha venido acontecendo na Ucrânia. Um homem cometeu suicídio no cartão de registro de alistamento militar na Ucrânia. Esto fue relatado y publicado en ucraniaestrana.ua por los propios ucranianos, citando la fuente de la inteligencia de aplicación.
¿Punto
ua?
¿Qué
es? Estrana, una medio de comunicación.
Ah, está.
Estrana. Resalta de que un hombre debía ser llevado al hospital psiquiátrico, mas suicidóse en presencia de la policía. Anteriormente, el cartorio regional del registro de alistamiento militar pidió a los policías que entregasen cerca de 30.000 esquivos dos cartorios de registro de alistamiento militar. También fue relatado que casi 40.000 trapaceiros son procurados en la región de Ivano-Frankivsk, en Ucrania. O diputado da Hofna Rada da Ucrania, Alexander Dubinsky, dice que un número de esquivos no país aumentó desde el inicio do año en cerca de 100.000, ha atingido cerca de 1.000.000.
Gente que no quiere pregar.
No. Mas é uma situação muito peligrosa, porque você sabe que nós hemos denunciado gente com síndrome de Down, gente epiléptica, agora gente psiquiátrica que estão alistando na Ucrânia.
Menores de idade.
Então se saiu de as mãos. De la situación que debe acontecer en un mundo. Y ninguém en Occidente fala de esto.
Mas ninguém está preocupado con ucranianos.
Más mismo Burrell faló, no es por amor a su pueblo, son por negocio.
¿Se acha que alguien está preocupado con los ucranianos? Está preocupado con la grana que a Ucrania está haciendo eles ganharem. Acho que alguém está preocupado com os ucranianos. Acho que o único que está preocupado com os ucranianos são os russos. Porque a operação militar especial foi para desnazificar a Ucrânia. Inclusive tirar esses símbolos nazistas que colocaram lá. Você está salvando vidas. Né? Porque daqui a pouco isso aparece aqui também na tua porta. Você pensa que não aparece também em outros países? Aparece. A história da Segunda Guerra Mundial não foi só a Alemanha, não. Tinha muitos mais nazistas. Bulgária. Alguém sabia que a Bulgária foi colaboracionista da Alemanha? Finlândia. Você sabia? A gente disse ontem, a Finlândia foi que o a Espanha, esses países que fizeram o um cerco a Leningrado, né? E tem outros também, então, quer dizer, com o nazismo, uma parte da Holanda também, que o Hitler considerava eles como parentes próximos, né? E os eslavos deviam ser todos exterminados, junto com os judeus. Os ingleses, eles queriam fazer uma aliança com eles a todo custo. Agora, alguém está pensando no, nos ucranianos? Eu já te falei, por que que ninguém sai nas ruas de Kiev para entrevistar o povo? Ninguém faz isso. Você vê alguma coisa escrita e às vezes até um filme mentiroso, que ganhou o Oscar, é mentiroso. A menina que eles falam que era minha. Na verdade, ela é russa e está denunciando. Ela é estudante de enfermeira. Está denunciando o próprio filme. Que é mentira. Então, eles não estão preocupados com o ucraniano. Eles estão fazendo uma desinformação, estão fazendo uma propaganda.
Imagine
E outra, e pessoas com
exatamente.
problema, ué, que lutem um dia, tá bom. Pessoas com esquizofrenia, epilepsia, síndrome de Down. Por que as pessoas estão fugindo de ônibus, tentando. Aqueles que estão sendo obrigados a voltar e não querem voltar de jeito nenhum. Ninguém está preocupado. Entendeu? Ninguém está preocupado. Agora, isso aí já deve ter acontecido várias
Por que
vezes.
não se alista Zelensky, por exemplo?
O Zelensky, que seria o comandante do exército, que é o presidente, é o comandante até o dia 21 de maio, porque depois ele não é comandante de nada. Interessante isso, hein? Qualquer militar que tenha uma vista assim, opa, eu quero poder, tira ele no dia seguinte. Mas tem que pensar que o Borrell disse, bom,
Não é por amor ao seu
não é
povo.
mesmo por amor à Ucrânia, os ucranianos não. A questão aí é bem outra. Agora, uma pessoa se suicidar na fila de alistamento,
Perto da polícia.
é perto da polícia, na verdade, ele fez, por que ele não fez isso em casa? Isso é um ato de protesto. Isso é um ato de protesto, porque ela fez num lugar público, na frente de lugar público, num lugar
E no
onde.
cartão de
No,
alistamento.
no, no, na frente do cartório de alistamento, ele ia assinar lá. O alistamento dele deu um tiro. Se matou. Então, é um ato de protesto isso. Não é aquele, ah, é medroso, não. É um ato de protesto. Igual aquele americano que tacou fogo no próprio corpo, falando que não era genocida. À frente da Embaixada de Israel. É um ato de protesto. E esse também fez um ato de protesto. Já que eu vou morrer mesmo, eu morro pelo menos protestando. Porque se ele não vai, ele acaba sendo morto também. Na Ucrânia tem campo de concentração de pessoas que se negam aí ou vai de qualquer jeito. E tem campo de concentração lá que, de pessoas que são, como dizer assim, supostamente pró-russas. E tem muita gente lá que é filho de russo com ucranianos. E aí você vai torcer para que lado? Para nenhum, na verdade, acho que para nenhum dos dois. Ele não queria que a coisa acontecesse agora. Como é que você vive num país que foi colocado uma ideologia nazista? A obrigação do mundo é acabar agora. Do mundo, não seria só da Rússia. Seria do mundo inteiro. Agora, o mundo soube usar o nazismo na década de 40 e 30 e 40. Está sendo sabendo usar o nazismo agora.
Mas acontece a Rusia por medio de Minsk, de Bielorrusia, entregó una nota a Ucrania. A Rusia transmitió una nota con exigencias de un lado ucraniano sobre el antiterrorismo a través del canal establecido ante Minsk. Eso relató el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.
Bom, eles estão antiterrorismo da Ucrânia.
Fala, sim.
Da Ucrânia.
Está poniendo condiciones.
A Ucrânia colocando condições para não fazer terrorismo.
Eu creio que é uma advertência da Rússia.
Eu acho que isso aí é mais aquela coisa, olha, a gente sabe, a gente tem provas, e eu acho que machucou bastante esse atentado terrorista. Claro que Minsk não está nem um pouco querendo apoiar a Ucrânia e nem apoia, ao contrário. Mas eu acho que tem que chegar e falar assim, olha, se você acha que está longe, Kiev está bem perto. Porque depois desse ato terrorista que aconteceu em Moscou, não tem mais como você chegar e falar assim, vamos fazer um acordo de paz. Só existe. O Elon Musk disse isso hoje. O Elon Musk disse isso hoje. O único conselho que eu dei para a Ucrânia é faça uma defesa muito boa, porque você não tem como fazer outra coisa de jeito nenhum. A não ser se defender muito bem.
E negocia.
E outra coisa, Odessa eu tenho certeza que vocês vão perder. Vão ficar sem saída pelo Mar Negro. Aí, exportar para quem? Para a Hungria? As pessoas estão comprando o trigo da Ucrânia para não ser usado. E ainda sobre o valor de subsídio, que você está fazendo mal até os outros países, porque. Então, já está ficando uma coisa. Agora, a Rússia até agora falou assim: não queremos Odessa. Existe um acordo de saída dos produtos ucranianos de exportação por Odessa, pelo porto de Odessa. Agora, a gente sabe que o Batalhão Azov está uma. Na verdade, comanda aquela região. Odessa, alguns lugares militares estão sendo atacados, outros não. Agora, eu acho que a Rússia não tem nenhuma vontade de ter Odessa. Mas parece que está pedindo para ser, não digo anexada, mas invadida e desarmada. E um dia que devolva para um país que seja, pelo menos, não sei, democrata é um pouco difícil, mas que não levante bandeira nazista, nem símbolos da SS, nem. Porque é demais, viu? É demais. Acho que passa dos limites e. A única saída que a Ucrânia tem pelo Mar Negro é Odessa. Acabou. E Odessa, de novo, depois de 80 anos, fica na Berlinda. Porque foi por Odessa também que entraram vários traidores, né? Na União Soviética. Entraram vários traidores. Que acabaram que tendo que fazer uma. Aí, como eu disse no começo, a Finlândia, Espanha. Esses países que eram assistentes, davam assistência. Segundo a Finlândia, porque era uma vingança contra a União Soviética, apoiar o nazismo. Se isso é vingança, hein? Puxa vida. Agora, me diz uma coisa, né? Holanda, o país dos tamancos, também teve uma grande quantidade de gente que apoiou o nazismo. E apoiava, todos esses países apoiavam uma coisa, que todos os judeus fossem tirados desses lugares. Foi durante 10 anos, a Europa fez o seguinte, não queremos judeus. A França também fez, inclusive campo de concentrações dentro da França. Complicado isso. Porque você, o que é você ser considerado judeu? Você tem religião judaica? Tem muitos judeus que são ateus. E muitos cristãos são cristãos novos, que se converteram para não ser perseguidos. Então, quer dizer, não tem muito sentido essa questão. Agora, que a Europa é. Se eu falar assim, eu não vou falar antissemita porque eu não gosto que o sionismo, para mim, é uma coisa que. É uma ideologia feita para judeus, não foi. Eu não sou sionista nem. Como dizia, existe sionista de esquerda e sionista de direita. É a mesma coisa que você falar assim, ah, existe nazista de esquerda e nazista de direita. O sionismo é ideologia, como o nazismo era, uma coisa sem pé nem cabeça. A gente vai falar um dia e contar a história do sionismo, que foi feito por uma pessoa, inventado por uma pessoa e não faz tanto tempo assim. Né? E vamos. Agora, Odessa pode ser o próximo passo, de repente, para fechar. Aí a Ucrânia vai exportar armas via aérea? Não. Acho que chega, basta, né? Esse dinheiro todo, como a gente falou, a Ucrânia é o país mais rico do mundo, porque mais ajuda do que nenhuma. E o Haiti? O Haiti não tem essa porcaria nenhuma. Agora em Gaza, bom, continua o bombardeio e parece que Israel teve um levante essa noite, noite passada, um levante que chegou desde Jerusalém até Tel Aviv. Foram milhares e milhares, acho que foi em Tel Aviv. Tinha mais de 50 mil pessoas na frente do Congresso. Ali nos territórios ocupados, tinha mais de 100 mil pessoas na rua, pedindo a destruição do Benjamin Netanyahu. E eleições imediatas. E o cara falou: não saio. Como não saio? Ele é ditador? Como não saio? No parlamentarismo, um voto de desconfiança, o primeiro-ministro cai na hora. Se no qualquer país do mundo, se a população vai contra o primeiro-ministro, ele cai. A não ser que o Estado de Israel seja extremamente militarizado, como é. O Estado de Israel é extremamente militarizado. Veja bem, Israel é um estado pequeno, com uma população pequena. Não tem nem 10 milhões de habitantes. Tem muitos judeus pelo mundo, mas Tel Aviv é uma cidade pequena. Cidade grande, sim. É basicamente turística, de uma cidade de praia, praias bonitas, tudo isso. Lugar muito turístico. Mas Israel não é só Tel Aviv. Então. Você vem para Tel Aviv, você encontra brasileiros morando lá. Tem muita gente no mundo inteiro, que são judeus que vivem lá. Esses judeus vivem lá. São poucos, só acho que Tel Aviv tem 2 milhões de habitantes. Não tem mais do que isso, não. Agora, que poder que esse Benjamin Netanyahu tem? Ah, os Estados Unidos, se os Estados Unidos perdem o apoio do grande patrimônio judaico no mundo. O que tem dentro dos Estados Unidos é um perigo. Ó, que isso aí parece assim, olha, se você não me apoia, eu te ferro, porque eu tenho fundos investidos no teu país. Quem tá na mão de quem? Eu acho que um tá na mão do outro. Um depende do outro. Os Estados Unidos dependem de Israel financeiramente. Do capital judaico. E Israel depende dos Estados Unidos por uma questão militar
De proteção.
de proteção. Então é uma questão de um ajudo, na verdade não é um ajudo mútuo. Aí seria aquela questão do mutualismo, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas pelo menos uma aliança necessária. Porque quando Israel foi construída, teve todo o apoio da União Soviética. Inclusive para ser construída, teve uma Os primeiros governos que teve Israel eram de esquerda. E se você vê o que os kibbutz eram um método de socialização muito bem, que foi inventado inclusive na União Soviética, nos kibbutz, que foram levados a essa ideia dos judeus que vieram do leste. Dos judeus que vieram do leste. E muitos vieram do leste, que vieram da União Soviética. Muitos, tem vários.
Armênia não tem planos de aderir à Aliança do Atlântico Norte, conhecida como OTAN.
Armênia? Mas não tem jeito nenhum.
Mas estamos falando, diz que não tem nenhuma intenção, nem hoje, nem uma agenda próxima.
Vou te contar uma notícia, talvez você não sabe. O cartão Mir funciona na Armênia. Você sabe que o cartão Mir já funciona em mais de 27 países? Em 27 países? Na América do Sul já tem alguns países que são aceitos. Mas naquela região tem vários. É aceito na Turquia, é aceito na China, é aceito na Armênia. Em várias ex-repúblicas soviéticas também é aceito. Né? Nos países bálticos, não. Né? Mas né, nos países que são o que é considerado o Sul, que era a antiga União Soviética, todos eles aceitam. Só naquela região são 27 países. Então, quer dizer, a gente está vendo uma expansão que agora, uau, a Sérvia vai aceitar o cartão Mir também. E eles estão vendo que o perigo que é você sair de um sistema como o SWIFT e ter um sistema que pode ser bem mais barato e não passar pelos Estados Unidos. Isso seria para o mundo ficar livre do dólar. A Armênia usa o sistema russo, o sistema de cartões Mir.
Congressista dos Estados Unidos pide poner fin ao conflicto en Gaza e a Ucrânia. Com bombas nucleares.
Ah, tá.
Devemos ser como Nagasaki e Hiroshima. Terminamos com isto rápido. Instou o legislador. Em lugar de proporcionar ajuda humanitária a la população de la Franja de Gaza, se deveria realizar bombardeos nucleares em clave palestino. Ha sugerido el congressista estadunidense Tim Walpert.
É, bom, isso me lembra uma pessoa, chamava Douglas MacArthur.
Deixa eu falar de Rússia. Também fala o mesmo em Ucrânia, para eliminar as tropas russas. Derrotemos a presidente russo Vladimir Putin, rapidamente manifestou.
Esse cara bebeu, né?
Fentanilo.
Você sabe que... Você sabe qual é o poder bélico nuclear da Rússia, o sujeito? Ele pensa que ele está na época da guerra, Segunda Guerra Mundial. Eu falei do Douglas MacArthur. Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra da Coreia, né? Logo depois, em 1950. E os Estados Unidos foi pego assim com as calças na mão. Tomou uma porrada na Guerra da Coreia. E o Douglas MacArthur estava no Japão. E ele foi para lá e tomou outra porrada, segunda porrada. Aí mandou vir não sei quantos navios, tomou outra porrada. Usou até japonês, que é Aí ele falou assim: não dá, prepara as bombas nucleares. Aí o presidente dos Estados Unidos falou: não pode mais. Por quê? A União Soviética também tem. Mas a gente acaba com essa guerra em 2 minutos. A União Soviética também tem. Por isso que não foi usada na Guerra da Coreia. Ele falou assim: você quer uma boa nuclear aonde? E ele até o fim achou que ganharia a Guerra da Coreia com uma boa nuclear. Chegou a ser levada uma bomba nuclear para o Canadá, do Canadá ia passar e ela, por acaso o avião ia levar a bomba. Só que o avião teve um problema. Ele estava levando a bomba. O avião perdeu 2 motores. E você sabe que numa ordem, quando perde 2 motores, você tem que deixar o avião mais leve possível. A bomba era enorme. Explodir essa bomba a mais de 1 quilômetro de altitude no meio do mar. Sentiram no Canadá até. Ninguém sabe direito. Eles negam até hoje que isso aconteceu, mas vários militares americanos falaram que foi explodida. Era a maior bomba nuclear da época. Ninguém sabia o tamanho da russa, né? E ninguém sabia mesmo. Agora, se fosse para resolver um problema com arma nuclear, faz tempo, né? Você já tinha resolvido problemas há muito tempo. Bom, a loucura chega a um limite, né?
Ninguém nos detendrá, ni Estados Unidos, fala Netanyahu. Da por aprobado el plan de excursión a Rafa.
Ele hoje atacou um hotel cheio de repórteres e matou 4. Isso foi filmado e transmitido ao vivo por acaso na televisão. Ficou feio. Ele teve que fazer um discurso na televisão de noite. E aí todo mundo foi pra rua, como eu já falei, e tá todo mundo pedindo a cabecinha dele.
Mas tá atacando a Síria também.
Ah, pois é. É porque, exatamente, porque ele tá atacando agora 3 países.
Síria também.
Ele está atacando a Síria, o Líbano, uma parte daqui seria da Cisjordânia, atacando a Palestina. E o que acontece? Ele falou assim, ele não sabe resolver diplomaticamente, que se ele quer só resolver com uma guerra que não tem fim, se ele não sabe trocar prisioneiros, então ele não serve para ser primeiro-ministro. Então, tira o cara. Eu já falei, primeiro-ministro é fácil de tirar.
Bom, agora, por el tempo, eu gostaria que você falara sobre os 60 anos da ditadura no Brasil. Esse tema você maneja muito bem. E não gostaria que você falara sobre esse tema.
Tem gente que fala que foi dia 31... Tem gente que fala que foi dia 1º de 31 de março, e a gente fala que é dia 1º de abril. Os milicos falam que foi 31 de março. A população fala que foi 1º de abril porque é o dia da mentira. Né? Você fala qualquer coisa, tem uma coisa suja aqui, ó. Ô, 1º de abril. São brincadeiras, né? Bom, o que foi o golpe militar no Brasil? O golpe militar no Brasil não era para ser em 64. Era para ter sido muito antes. Era para ter sido na década de 40 até. Depois viu que não tinha condições, porque pós-segunda guerra, tudo isso. Se manteve um ditador no poder até o fim da guerra. Depois ele foi deposto. Um militar assumiu. Depois ele ficou por um tempo, ficou por 4 anos. Getúlio Vargas, que já era um ditador antes, mas não era um ditador civil, né? Ele é candidato de novo e ganha, com apoio de toda a esquerda, inclusive do Partido Comunista, que tinha uma bancada gigante, né? Grande, para a época, você ter 10 deputados, ter senador, Luiz Carlos Prestes ganhou, foi o senador mais votado do Brasil. Até hoje, proporcionalmente, foi mais votado no Brasil, em todos os estados. Naquela época você não tinha voto por estado, você podia votar em qualquer lugar do Brasil, em qualquer pessoa. Então ele ganhou, e deputados, tinha o Mário Grabois, Jorge Amado, o escritor que era deputado também, Mário Grabois, o Claudino, que era o primeiro deputado negro, e Carlos Marighella. Marighella também foi deputado. Tirando dois ou três, quase todos morreram depois, na época da ditadura. Aí, o que acontece? Sai de Minas Gerais, onde tinha sido o último presidente civil, que foi Juscelino Kubitschek, que tinha sido governador de Minas, que foi um presidente que foi assim, não era nem de esquerda nem de direita, mas ele era um progressista que queria fazer montadoras de carro aqui, e conseguiu fazer montadoras de carro, trazer. Que quase foi derrubado 3 vezes, só não foi derrubado porque a esquerda segurava, 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 e estava forte. Os partidos se uniram a favor do Juscelino contra os militares. Depois acaba o mandato de Juscelino, tem eleições. Naquela época as eleições eram o seguinte: você votava para presidente e para vice, você tinha duas eleições. Quem foi o vice do Juscelino foi João Goulart. Depois ganhou Jânio Quadros, que era um professor que nunca tinha sido político. Um professor do Dante Alighieri, de São Paulo. E ganha, porque era muito inteligente, um professor, um burguês de São Paulo que tinha. Só que o que acontece? Ele começa com uma conversa um pouco estranha. Primeiro, uma das primeiras coisas que ele fez foi condecorar Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul em Brasília. Brasília estava nova em folha, tinha 1 ano de vida. Condecorou Che Guevara. Aí ele, como ele quis fazer algumas mudanças, tudo isso, não conseguiu, porque ele sempre falava que as forças ocultas não deixavam. Até que um dia ele gostava de tomar, e tomava bastante uísquinho de manhã, de tarde, de noite. No dia do soldado, ele sai de manhã, faz uma saudação para os soldados, entra na sala dele, faz uma carta e renuncia. E vou embora, tchau. E todo mundo, agora sim temos um golpe prontinho na mão. Onde estava o vice-presidente? Na China, se encontrando com Mao Tse-Tung. Ele sabe disso no avião. Então foi tudo uma questão de como ele chegaria no Brasil e se ele tomasse, ele ia tomar posse ou não, que os militares não iam deixar. Então o que que fizeram? Ele chegou, conseguiu voltar, com a condição de que o Brasil virasse um parlamentarismo. E durante um tempo virou parlamentarismo. Ele era presidente e tinha um primeiro-ministro, que era o Tancredo Neves. Quer dizer, você tinha. O presidente não mandava. Quem mandava era o parlamento. E o Tancredo não era muito a favor disso também, mas tinha que ser alguém do Congresso. Então ficou o Leonel Brizola por trás, que era, vamos dizer, a parte do lado trabalhista, que era mais à esquerda que tinha um poder, inclusive tinha apoio do Exército do Rio Grande do Sul, tudo isso tinha bastante poder na mão. Todos eles nasceram do varguismo, do getulismo, do varguismo, né? O Jango também. Foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, foi mandado embora porque ele deu 100% de aumento para todos os trabalhadores. E ele acabou esse vice sendo presidente. E assume aí como presidente sem ser parlamentarista. Ele é por um plebiscito, você escolhe parlamentarismo, presidencialismo, ganha o presidencialismo e ele assume como presidente sem ter um primeiro-ministro. No centro do Rio, porque tem que ver que Brasília não era povoada, ainda era o centro do governo, mas não era, o poder estava 99% no Rio de Janeiro. Ele estava na central do Brasil, né? E Ele estava querendo fazer algumas mudanças estruturais muito grandes no Brasil. Muito grandes. Inclusive, ele chegou aí para os Estados Unidos, antes dele, ele chegou aí para a União Soviética, foi para a China, quando ele era vice. Ele teve uma conversa muito estreita e foi muito bem recebido por Mao Tse-tung, que tinha muito interesse sobre a agricultura brasileira. Então, ele tinha amigos em todas as partes. Era uma pessoa que era bem. E tinha o apoio da esquerda. E como a esquerda tinha os sindicatos, principalmente o Partido Comunista, tinha um sindicato nas mãos, ele tinha o apoio de todos os sindicatos. Então, o Jango, presidente que era vice, assume como presidente. Porque ele foi eleito, tá? Lembra que você elegia o presidente e elegia o vice. Tinha que votar duas vezes. Não era uma chapa só. Fulano para presidente e vice. Não, você tinha que votar para presidente e depois votar para vice. E às vezes o vice não era aliado do presidente. Nesse caso não era. O que pediu demissão era de um partido. O vice era da oposição. E o Jango começou a falar em reformas estruturais, principalmente de reforma agrária, reforma. Ele colocou como ministro da Educação, Paulo Freire, que todo mundo sabia que era marxista e muito, que fez a metodologia de ensinar a alfabetizar em uma semana as pessoas. O Paulo Freire foi ministro. O ministério dele era todo de esquerda, praticamente. Um lado do ministério dele, o outro ministério, a parte econômica nem tanto. Mas quando ele faz esse discurso de reestruturar o país em cima de reforma agrária nas, nas, nas na, e a reforma dele tinha uma coisa que era muito interessante. Era fazer a reforma agrária perto onde tinha as estradas, as autopistas, por exemplo, que eram federais, para você fazer o escoamento da produção mais rápido. Aí o que acontece? O exército sai de Minas e invade o Rio de Janeiro. E aí ele estava em São Borja, no Rio Grande do Sul, porque todos ele era gaúcho, como Getúlio. Ele estava em São Borja, ficou lá. O Congresso, numa tentativa de uma confusão danada, falou que o presidente estava ausente. Era uma mentira, ele estava em São Borja. E, como está ausente, declara a presidência vaga. E aí entra alguém para ser o primeiro ditador, que foi Castelo Branco, que era um militar que era chamado da Escola de Paris. Da escola, uma história de Escola de Paris que era, não era da Escola das Américas. Ele não era da Escola das Américas. Tanto que ele falou: eu vou ficar em 4 anos, depois saio e marco eleições. Tá, bom. Não tinha tido nenhum problema até então. Saiu, entra outro, depois tem eleições de novo. Já tinha uma aliança entre vários, que vamos fazer uma aliança e vamos construir alguma coisa maior. Mas o Jean Goulart se exilou aonde? Se exilou na Argentina. Por quê? Porque ele era de uma família que tinha muitas fazendas na Argentina e muitas fazendas no Rio Grande do Sul. E ele fica exilado junto com o Brizola, junto com outros, e todos eles vão para a Argentina e ficam lá. Porque eles eram grandes terratenentes na Argentina, eles tinham bastante terra. São Borja é quase na fronteira. São Borja é fronteira, né? Pertinho do Uruguai e da Argentina. Aí o que acontece é o seguinte. Aí começa o que é chamado de triunvirato, que aí Exército, Marinha e Aeronáutica. E faz esse triunvirato. E esse presidente, que foi o primeiro general, que era cearense, Castelo Branco, foi pegar um avião caiu com ele e morreu dentro. Essa foi a história que ninguém entendeu até hoje, aquela coisa de o avião caiu e ele morreu. Aí entra uma junta militar. E essa junta militar vai escolher um militar, aí sim da Escola das Américas. E esse militar da Escola das Américas depois vira Emílio Garrastazu Médici, que foi um assassino. Antes, você tem o ato institucional número 1, número 2, número 3, que o ato institucional número 5 fecha o Congresso, tira os direitos civis de todo mundo, tira os direitos de votação, de reunião, de associação. Todo mundo fica sem direito de nada. Fechamento de todos os partidos, cassação dos direitos. Você não tinha direito nem de três pessoas estar na esquina. Aí os partidos que estavam clandestinos voltaram a movimentos guerrilheiros. O Carlos Marighella fez o seu próprio movimento, e que era bem conhecido, com apoio de Cuba. E o Partido Comunista faz uma guerrilha no Araguaia que dura quase 5 anos, que foi a famosa guerrilha do Araguaia. E aí começa também a construção dos movimentos de tortura, que eram uma parte era civil, outra era militar. Uma que era patrocinada por empresários, banqueiros e tudo isso, que foi a Operação Bandeirantes. E os militares tinham o DOI-CODI, né? DOI-CODI, que você chegava, entrava e não saía nunca mais. E no interior do rio você tinha onde plantavam canas, tudo isso, onde queimava o resto de cana, queimavam pessoas, igual campo de concentração. Você não encontrava nem os ossos. Então você tem uma ditadura que tinha uma mídia que estava a favor dela. Os canais de televisão, empresários de comunicação, todos eles estavam a favor do golpe militar. Você tinha os Estados Unidos, a Quinta Frota Americana, que estava no Porto do Rio, esperando para saber, deu certo o golpe? Porque se não deu, a gente desembarca e vai do Rio de Janeiro. Chegou a esse ponto. Era mais de. Mais de são, era, tinha um porta-aviões, mas 20 e poucos navios. Tinha no
Isso
total.
a gente não sabe.
Ninguém sabe. Tava aqui. Ele falou assim: se não, vocês não fizerem hoje, a gente desembarca no Rio e toma o poder. Então você fica sem informação, sem rádio, sem jornal, sem televisão, sem nada. Porque as que foram contra foram fechadas. Ou então começaram a colocar receita de bolo nos jornais. Receita de comida.
Como faço na hora?
Receita de comida. Na primeira página do jornal tinha como fazer estrogonofe, como fazer bolo. Aí começaram a perseguir qualquer pessoa que tinha algum tipo de ligação com alguém que, por exemplo, pessoas que foram presas porque estavam com livro sobre cubismo. Que, pô, cubismo não está falando de Cuba, não, mas é parecido. O nome é parecido com Cuba. Qual era o medo? Claro, a União Soviética avisou antes, um pouquinho antes. Se o Brasil cai na mão da esquerda, a América Latina cai toda, pelo tamanho do Brasil. Só que era difícil para os militares também ficar fiscalizando o Brasil inteiro, porque o Brasil é muito grande. Eles não tinham soldados suficientes para isso. E tinha uma área, vários militares que eram de esquerda, que foram para a guerrilha, como o capitão Lamarca, que fez um movimento de resistência junto com. Ele roubou todo o armamento do quartel e foi para a guerrilha. E foram várias guerrilhas. Ele acabou sendo morto na Bahia, né? Mas ele. Então teve pessoas que você vê que foram muito importantes. Uma das pessoas, acho que, que as pessoas devem pesquisar, é quem foi o Oswaldão do Araguaia, né? Que foi para lá. Ele também era tenente do exército, depois fugiu, desaparece, se forma na Iugoslávia, vai para a China fazer treinamento de guerra, volta e faz a guerrilha do Araguaia junto com Maurício Grabois. E eles, durante 3 anos consecutivos, conseguiram mandar o exército embora. No meio da Amazônia. E mandava e ganhava. Até que um dia os Estados Unidos emprestou napalm. Aí foi difícil. Eles foram bombardeados com napalm. Os que se entregaram morreram, menos um, que hoje é um militar, é um grande dirigente do PT, que parece que não sofreu nenhum arranhão, né? Estranho. É o José Genuíno, conhecido, que foi preso até naquela. Ele ficou preso durante, claro, depois da guerrilha, ele foi preso, mas ele foi preso até no governo Lula, por aquela operação. Não foi Lava Jato, não, no Mensalão. Então, nesse caso ele era inocente, nos outros eu não sei. Então, como é que o golpe de Estado demorou 20 anos, 21 anos, na verdade? Por quê? Ele tinha apoio da classe média. Ele tinha apoio dos empresários. Eles inventaram, junto com alguns economistas, uma coisa de falar assim: primeiro a gente faz o bolo crescer, depois divide o bolo. Que era uma coisa absurda. Já aí depois. Depois, nos anos 70, começa a pipocar golpe militar na América do Sul toda. Já tinha no Paraguai. O Stroessner já estava lá. Desde os anos 50. Quando o Perón cai, na época que o golpe militar tinha que ser feito aqui. Era para ser feito no mesmo ano nos dois países. Só que teve 10 anos de diferença. A Argentina volta, uma democracia mais ou menos, né? Por um tempo curtinho. No Chile, a esquerda ganha e todo mundo fica. E agora? Para que lado vai? Não, você tinha que transformar a América Latina em ditaduras. Qual foi o papel que o Brasil teve na Escola das Américas? Na Escola das Américas, ele tinha que escolher quem eram os oficiais que poderiam ser da Escola das Américas e eram o que eles chamavam da Escola Suíça, que supostamente respeitava a democracia, entre aspas, democracia. O golpe militar no Chile, qual a ajuda que o Brasil deu? Grande. Quando estava tendo vamos dizer assim, a grande OEA, Organização dos Estados Americanos, estava fazendo manobras militares naquela região, com os navios americanos e brasileiros até desembarcarem em Valparaíso e levarem todos os soldados brasileiros que eram da linha dura da ditadura para o Chile. E o golpe contra o Allende foi feito. Depois fez a mesma coisa na Argentina. Então, na porta do Estádio Nacional de Santiago tinha. Porque tinha muitos brasileiros exilados no Chile. Muitos. Muitos foram para o Chile. Até ex-presidentes como Fernando Henrique Cardoso estavam exilados no Chile. Né? Pessoas que depois caíram e viraram neoliberais. Agora, qual os direitos? Você perdeu o direito. Você passa 20 anos sem votar. É uma geração inteira que não sabe nem o que é voto. Ah, mas voto não muda nada. Muda quando você pode dizer quero votar ou não quero. Agora, quando você não pode, aí é diferente. Porque uma eleição indireta, você tinha dois partidos só. Um que era a favor e outro que era mais ou menos. Dos militares, é claro. Arena e MDB. Dentro do MDB, você tinha de tudo. Dentro da Arena, você tinha tudo que era mais podre. E você tem que entender que você tinha uma eleição que não era, depois da eleição do presidente, não era direta. Você teve aí, vamos ter eleições. Quem vai votar? Os deputados. Quem são os candidatos? Quem o exército deixar. Claro que eles ganhavam sempre. Saía um general, entrava outro. Eles chamavam isso de democracia. Enquanto isso, o movimento estudantil era destruído, não destruído por, assim, destruído como. Não existe mais, não. Era destruído no pau, que desapareciam. Desapareciam. Todos os líderes do movimento estudantil desapareceram. Sumiram do mapa, desapareceram. Aqueles que conseguiram fugir, né? É porque tiveram alguma condição. A censura de músicas, censura de novelas, censura de jornais, censura, censura. Você tinha. Eu me lembro de uma coisa que era tão absurda a gente ver na televisão, que aparecia antes de tudo, antes de qualquer programa de televisão, aparecia uma. Como se fosse uma folha. Liberado pela censura federal para pessoas a partir de 16 anos. Como se ele pudesse ver quem estava assistindo, né? Mas todo o programa tinha aparecido. Liberado pela censura federal. E os censores, antes de você gravar uma música, tinha que passar na mão dos censores. Então, se tivesse uma palavra. Agora, muita gente era inteligente, sabia colocar palavras que o censor não sabia. Uma das grandes músicas que eu acho que fica mais. É a música Cálice do Chico Buarque. Né? Que fala: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Não era o cálice que. Era de calar a boca. Só que ele foi proibido de falar cálice. Então você tinha coisas que foram. Os filmes de pornografia eram liberados. Você podia ver todo em qualquer. Libera em qualquer cinema na sua filme pornô. A quantidade de filmes de pornô chanchadas, que eram filmes nacionais com mulheres nuas, em todo o cinema entrava garoto de 15, 16, 14 anos. Agora, filme que falava alguma coisa de política, nem pensar. A censura não era contra nudez, isso aí, droga. Ninguém, eles não iam contra os drogados. Você tinha naquela época, a cocaína começou a se disseminar na classe média como uma praga. Porque os militares não queriam saber de droga. Isso não é comigo. Tanto que a maioria dos torturadores eram drogados. O Brilhante Ustra e outros cheiravam cocaína antes de se começar a torturar as pessoas. A pessoa que torturou a Dilma Rousseff. E ela foi, tomou choque, ela ficou presa há mais de 3 anos. Ela foi torturada barbaramente. E outras pessoas também que. Nossa. O próprio Gilberto Gil, Chico Buarque, todos eles foram presos. Todo mundo foi preso. O presídio. Agora, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso foram presos numa prisão junto com bandidos normais. E outros que eram do movimento até de resistência mais pesado, eles eram músicos, depois eles foram exilados. Exilados foram muitos, quase todo mundo foi exilado.
Não é exiliado voluntariamente,
Não, involuntário.
involuntariamente, não sabia uma bolsa
Mandava você para o aeroporto, você mandava, olha, você vai, pega o primeiro avião, é igual aquela música do que o Tom Jobim fez com o Chico Buarque. Vai, meu irmão, pega esse avião. Você tem razão de dizer adeus, porque era isso que você tinha que fazer. Não olha para trás. E não volta. Se você volta, você não vai ver o sol nascer. Muitos tentaram. Muitos tentaram. Claro que a ditadura vai perdendo a força. A partir do momento que ele vê a classe média também sendo reprimida. Isso é uma coisa que acontece em quase todas as ditaduras. Quando ele vê a classe média, começa a ter repressão em cima da classe média, ela começa a perder a força. Enquanto a repressão é só política, é povo, é uma coisa. Agora, quando a repressão vai para a classe média, ela começa a perder a força. É, vários. O The Guardian Angel, ela teve a mãe assassinada, o irmão, o Stuart Angel, que era, ele era guerrilheiro, não é terrorista. Tem gente como Milady que já acha que terrorista e guerrilheiro é a mesma coisa. Que era um, só que ele era americano, filho de americano, com uma socialite da sociedade. Só que ele era guerrilheiro. Só que por causa disso, mataram a mãe dele. Que era, ela falou com o Henry Kissinger sobre o desaparecimento do filho dele. Ele falou, seu filho está morto. Aí ela saiu do hotel, do Copacabana Palace, veio para a Barra da Tijuca e foi assassinada. Tanto que o túnel tem o nome dela, Zuzu Angel. Aí a classe média começou a ver que estava sendo atacada, porque ela era de classe média alta. Quando a classe média é atacada, aí você começa a ver uma resistência um pouco diferente. Aí muda de figura. O que acontece é que foi muito tempo. Quando você tem uma ditadura mais rápida, ela pode ser mais violenta. Agora, quando você tem uma ditadura mais longa, ela destrói uma geração inteira. Quando você volta a uma liberdade de expressão, na verdade você não tem muito o que falar, porque você não tem... Aquela geração que ia te ensinar foi destruída. Então se você passa 21 anos com todo mundo... Por exemplo, eu pertenci a um partido comunista, estava clandestino, na verdade, há 50 anos na ilegalidade. 50. Entrei no fim dos anos 70, no Partido Comunista. Ele já estava ilegal há 40. Então, ele passou mais tempo na ilegalidade do que na legalidade. Você aí começa a achar buracos. E você vê que o neoliberalismo acabou que entrou para... Já tinha no Chile tudo isso. Vamos implantar o neoliberalismo no Brasil, mas com ditadura não dá. Então, vamos tentar sair da ditadura. O que acontece é que saiu com uma oposição concedida, que foi o PT. Isso a gente está falando de 1964 a 1985. Você vê que, na verdade, é um tempo... que você pega uma geração inteira e destrói. Então, quem gostava em 64 de um cantor que falava de protesto, estava gostando desse mesmo cantor em 85, que nada foi feito de novo. Você destrói uma geração inteira.
Terminamos? Se nos acabou o tempo, estuvo muito didática a sua...
Ah, tem muito pouco tempo, é muito complexo.
Para falar de uma ditadura é muito, muito complexo.
É porque você não vai falar de quem torturou, como torturava, como torturava. Eu estou falando da questão política e um pouco assim, da estratégia que eles usaram para manter uma ditadura, porque também não é simples. Porque você tem aqueles vão contra. Quantas guerrilhas tiveram aqui? Centenas. Se a gente for contar um mercado... Claro, a gente fala da guerrilha do Araguaia até por uma questão...
humanitária.
E por a gente ter no coração os camaradas que a gente conheceu. Mas...
Bom, amigos, bom dia. Ou boas noites, a la hora que nos escutem. A história é nossa. Não lembrem, subi um artigo muito interessante, muito analítico, sobre las elecciones en Ucrania. Amistad de Brasil, rusia.com.br. Está muy, muy interesante el artículo. Hay que leerlo, es muy largo, pero es muy bueno, muy explicativo.
Vamos a leer. No leí, voy a leer ahora. Bom, a vitória nossa em 64, nunca mais que fique para a história, isso é podre. E outra coisa, não vive do passado, não. aquilo acabou. Eles perderam. Cuidado para o nazismo não ganhar.